Nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024, aconteceu uma grande palestra em Espumoso, a formação continuada dos professores, unindo quatro municípios, Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, também Jacuizinho. Na oportunidade, nós conversamos com um grande palestrante, um médico, professor, Guilherme, mas a secretária de Educação, Cultura e Turismo, Magali Oliveira, que vai fazer a apresentação deste grande mestre em palestra. E satisfação, Magali.
Bom dia, Nereu, bom dia a toda a comunidade que nos acompanha. Então, hoje tivemos o privilégio, né, da companhia, da presença e de podermos escutar o conhecimento e a riqueza de um trabalho construído pelo professor Guilherme Nogueira, ele que é da nossa região de Porto Alegre, né, professor, e vem então trabalhar conosco dentro da neurociência, os conhecimentos e tudo aquilo que nós cada vez mais precisamos estudar para poder proporcionar para os nossos alunos, além do conhecimento também, a questão afetiva, a questão de como gerenciar todas essas questões em sala de aula para poder fazer com que a aprendizagem se construa e se consolide de uma forma cada vez mais efetiva. Então, agradeço já de antemão o professor Guilherme, que é doutor na área de neurociência, que juntamente com o Sicredi veio então nessa parceria trabalhar com os quatro municípios da nossa região do Sicredi Espumoso, né? Campos Borges, Alto Alegre, Jacuizinho e Espumoso estiveram então unidos nessa manhã, ouvindo esse momento tão importante com as palavras do professor Guilherme Nogueira.
Obrigado, secretário de Educação e Cultura, permaneça conosco aí, professor Guilherme, pós-graduado, doutorado na área da ciência e também um grande palestrante que fala para nossas emissoras, Rádio Planetário Líder FM, da importância de formar, de trazer essa dica, essa orientação de como explorar, digamos assim, no bom sentido, a cada cérebro que eles são realmente os gestores de pessoas, como segundo você na própria palestra. Satisfação, professor.
Satisfação é toda minha. Eu quero reiterar o agradecimento, né, pela confiança e pela oportunidade, né, agradecer a secretária Magali aí por toda essa oportunidade e pela maravilha de evento, né, organizado aqui. E o meu papel aqui é exatamente esse, é tentar trazer um pouquinho desse encantamento que eu tenho pela área da neurociência, né, e dizer que o cérebro é uma estrutura ao mesmo tempo fascinante e intrigante, que orquestra todo o nosso aprendizado e todo o nosso funcionamento social. E fazer com que os professores entendam um pouquinho, né, como o cérebro funciona, permite a eles novas formas de pensar e agir, as estratégias procedimentais em cada domínio profissional. E isso é que faz, né, traz uma contribuição ainda maior, né, nesse papel da relação professor-aluno. Então, hoje pude explorar com eles um pouquinho dessas questões que envolvem, né, toda a parte computacional do cérebro, né, toda essa a organização das funções cognitivas, né, que envolvem aí atenção, memória, funções executivas, né, todo o campo de organização das percepções, mas mais do que isso, trazer para eles o quanto essa organização dos processos afetivo-emocionais, né, alicerçam de maneira mais qualificada esses processos cognitivos e dão a esse processo de educação, né, uma qualidade ainda maior.
Uma contribuição muito grande fazer com que o professor tenha essa visão de que tem que conhecer muito bem um aluno. Cada aluno é um diferencial, a forma, a formação, a educação e o cérebro é quem comanda tudo, né, professor?
Sem dúvida nenhuma. E essa questão de entendermos que mesmo dentro da sala de aula com 20, 30 alunos, nós temos os indivíduos, né? Nós temos os cérebros como individualidades. É importante, porque diferente uns dos outros, nós temos o que nós chamamos de limiar de excitabilidade diferentes. Né? Uns se empolgam muito mais rápido que os outros, uns conseguem manter a atenção por mais tempo do que outros, uns conseguem memorizar o conteúdo de maneira mais facilitada do que outros. Então, o professor precisa entender que mesmo dentro de um padrão de proposta didático-pedagógica, ele tem as individualidades. Cada um tem um tempo diferente, cada um tem uma resposta diferente. O cérebro é uma máquina transformacional né, daquilo que nos é colocado. Então, os alunos processam de maneira diferente, interpretam de maneira diferente e, consequentemente, respondem de maneira diferente. E é isso que traz a riqueza, né, para uma sala de aula em termos de espaço de construção de conhecimento.
Professor, hoje, atualmente, o que mais impacta no aprendizado ou não aprendizado no cérebro de um ser humano, ou seja, de uma criança, de um jovem, o que pode se transformar, se trabalhar e evoluir acima de tudo?
Maravilha, essa pergunta é fantástica. É uma das coisas que a ciência me deu, né, e ainda me dá, é a interpretação acerca das correlações, né? O quanto alguns aspectos estão correlacionados com o processo de aprendizado e educação, o quanto alguns aspectos influenciam, potencializando o aprendizado ou dificultando o aprendizado. E a gente pode citar aqui alguns deles. Por exemplo, o nível de estresse, né? Quando eu tenho um estresse exacerbado, muito aumentado, eu posso e vou gerar um prejuízo nos processos de aprendizado. Por que isso? Isso vai modular a atenção, isso tira o aluno daquela atenção necessária para o conteúdo de sala de aula. A fadiga cognitiva, o cansaço, é outro aspecto importante também que dificulta os processos de aprendizado. O sono, a qualidade do sono é fundamental para que eu tenha consolidação de memória, ou seja, né, para que eu tenha aquela base estrutural do aprendizado. Então, as questões afetivo-emocionais são extremamente importantes para que eu possa ter qualidade nesse processo de aprendizado. Enfim, né, se a gente for falar, vai estendendo assim também para outros aspectos, como, por exemplo, a preocupação com a saúde física, né, não ter processos inflamatórios, né, ter uma boa saúde respiratória, cuidar com as questões hormonais também, né? Um hipotireoidismo pode, né, se colocar como aspecto prejudicial para o aprendizado. Enfim, são diversos aspectos correlacionados, e quando a gente passa a entender como cada um deles insere nessa coparticipação do aprendizado, a gente consegue lidar com isso de maneira muito mais organizada.
E aí você vai desde a alimentação e o que transforma o ser humano, segundo você, professor, que nos chamou a atenção, que até um abraço tem o diferencial em um cérebro de um ser humano, né?
Exato. Né? Eu sou um estudioso da ocitocina, uma molécula de quando a mamãe está grávida lá, o cérebro do bebê e da mãe já começa a proliferar esse tecido, né, na perspectiva de melhorar essa condição de cuidado da mãe com a criança. E essa ocitocina, ela desempenha um papel, ou vários papéis importantes no nosso funcionamento social, na nossa qualidade de atenção, na nossa qualidade de memória. E uma dessas foi essa que eu falei para os professores, né, que quando a gente abraça uma criança, abraça alguém, acolhe alguém, né, ou seja, aumenta essa liberação de ocitocina. Isso na área do medo, da ansiedade, da angústia, né, dos circuitos da dor e do sofrimento, né, ele tem um efeito análogo a tomar qualquer ansiolítico comprado na farmácia. Então nós temos uma farmácia interna, né, maravilhosa. Basta que a gente aprenda também a explorar. Né, eu estava falando também sobre a questão da neuroquímica do bom humor, o quanto isso melhora, né, a questão da motivação para aprender, diminui a criticidade, amplia a acuidade das vias sensoriais, né, melhora a nossa atenção, a nossa memória, enfim, né, nos coloca num julgamento moral muito melhor também, de não querer, né, ou resistir a fazer o dano contra outra pessoa. Então, o quanto esse processo é importante, né, que nós entendamos, para colocar isso, né, de maneira aplicada, não só na área da educação, mas em casa, em todos os espaços, né, socializados.
Como se trabalhar o trauma, o bullying e outros aspectos aí que vêm talvez prejudicar o desenvolvimento na aprendizagem e também na vida social?
Essa é uma questão importante também, né, porque o bullying gera estresse no cérebro da criança. O estresse exacerbado gera alto prejuízo nos processos de aprendizado, principalmente os aprendizados formais, né? Isso gera também alterações de funcionamento social para essa criança, a posteriori, por exemplo, a configuração de determinados traços de personalidade, né? Então, controlar esses espaços, controlar o ambiente, ter ambientes saudáveis, ter programas que venham a gerir essa questão do bullying de maneira mais organizada, atendendo essas crianças, né? Tanto a criança que sofre o bullying, quanto a criança que busca o bullying como um mecanismo, né? Daqui a pouco de atenuação da sua dor, do seu sofrimento, da sua frustração, é de fundamental importância. Né? Eu dei um exemplo sobre essa questão do bullying, que para o cérebro sofrer o bullying é altamente traumático. Isso vai me aumentar, vai me gerar uma probabilidade maior de desenvolver transtorno de ansiedade e depressão. Mas à medida que o cérebro encontra um mecanismo de repassar esse bullying, ou seja, fazer esse ato de violência e de maldade com o outro, né, ele diminui, ele atenua esse estresse, mas por outro lado, gera uma probabilidade maior de um transtorno de traço de personalidade antissocial. Então, o bullying, esse trauma aversivo, né, claro que, um parênteses aqui, pequenos traumas ao longo do desenvolvimento nos tornam mais resilientes, mais empáticos, mais seguros e assim por diante. Pequenos traumas. Mas esses traumas que envolvem, que são provenientes do bullying, né, desse sofrimento mais potencializado, é extremamente deletério para o desenvolvimento.
Professor Guilherme, você palestrou para 4 municípios presencialmente, agora via internet, nossos internautas, Rádio Líder e Rádio Planetária que estão nos ouvindo, deixa aquela orientação, aquela dica, porque a gente sabe que professor de professores traz, sem dúvida nenhuma, uma bagagem muito grande, um estudo na ciência neurológica. Você praticamente é um cirurgião cerebral. E eu gostaria que você deixasse alguma dica, alguma orientação, e com certeza muita motivação, entusiasmo para os gestores que são os professores.
Bom, eu vou trazer uma perspectiva do próprio neurodesenvolvimento, né? O neurodesenvolvimento não pula etapas. O nosso desenvolvimento não pula etapas. Então é importante que nós viemos a entender, né, como se organiza cada etapa, né, e atendê-las de maneira bem organizada. Então o cérebro a priori precisa, na primeira fase do seu desenvolvimento, precisa de muito carinho, de muita atenção, de muito cuidado, de muito afeto positivo, né? A partir daí, a neurociência afetiva nos mostra que todo esse alicerçamento da afetividade é que traz esse potencial de aprendizado e o potencial de desenvolvimento de funções racionais, cognitivas mais complexas. Então, eu tenho como uma estratégia, né, usando dois pilares, assim, né, o carinho, o cuidado, a atenção, o conforto e, por outro lado, a exigência. Um cérebro, para se desenvolver bem, também precisa de exigência, precisa ser exigido, né? Para se adaptar, e é um cérebro programado para adaptação, ele precisa ser exigido. Então, que a gente dê todo um conforto, mas ao mesmo tempo exija aquilo que nós entendemos como necessário para um bom desenvolvimento.
Investir em pessoas. Hoje é bastante difícil falar nesse sentido, mas o país e o mundo requer que possamos investir mais em educação, mas principalmente pessoas. E aí não é somente o professor, é parte aí da formação da família e assim sucessivamente, né, professor?
Fundamental, fundamental. Os primeiros vínculos afetivos, e aí entra uma outra questão interessante da neurociência afetiva, é que formar vínculo afetivo é uma necessidade neuropsicobiológica do humano identificada universalmente, independente da cultura. E os primeiros laços afetivos que a criança, que o cérebro infantil vai formar, são com as pessoas mais próximas. E é isso que vai dar a esse cérebro também a representação mental dela em relação, né, ao ser, o indivíduo no mundo, né, e a relação com o outro. Então, essa participação dos pais, da família, o ambiente familiar, é de fundamental importância para esse primeiro alicerce aí do desenvolvimento da criança.
Professor Guilherme, foi uma grande palestra, as maiores palestras já vividas no município de Esposa, para aquelas pessoas, os demais municípios, os gestores da área da educação, para contratar esse professor tão bem entendido nesses temas.
Eu agradeço o carinho. Eu tenho o meu Instagram, vocês podem me achar por lá também, guilherme.neurociência, né? E eu tenho o telefone de contato, né? Me perdoe o telefone de contato da assessora, eu não vou lembrar agora, mas eu deixo o meu contato e passo para a minha assessora, que é o 51 991 35 20 38. Então, reitero o agradecimento pela confiança da secretária Magali, aí, que, nossa, né, tem um carinho muito especial, né, e coloca uma confiança muito grande no trabalho também. Espero ter retribuído à altura das expectativas. E, mais uma vez, muito obrigado pela acolhida aqui em Espumoso, nessa cidade maravilhosa.
Nós que agradecemos, professor Guilherme Nogueira, para a programação de jornalismo das nossas emissoras e via Facebook, Nereu de Oliveira.